Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje conversamos com a arquiteta Patrícia Amara Sanches, que é docente do curso de pós-graduação em Arquitetura da Paisagem do SENAC São Paulo. Patrícia, é um prazer muito grande conversar com você aqui no nosso programa e, inicialmente, pedimos que fale um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional.
Olá, Marcelino. É um grande prazer estar aí com vocês. Agradeço a essa oportunidade. Bem, minha formação, eu sou arquiteta urbanista, formada pela Faculdade de Arquitetura da USP. Fiz o meu mestrado na área de paisagem e ambiente, também pela mesma Faculdade de Arquitetura. E concluí recentemente o meu doutorado na ESALQ, né, a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da USP também, em Piracicaba, no Departamento de Ciências Florestais. E sou atualmente docente, né, como você falou, no curso de pós-graduação de Arquitetura da Paisagem pelo SENAC, e também algumas vezes dou como professora visitante em algumas instituições.
Bom, muito bem. Você tem uma publicação que vai guiar um pouco a nossa conversa, também pela editora SENAC, que é de áreas degradadas a espaços vegetados. Então, eu vou te pedir inicialmente que explique um pouquinho, quer dizer, quando eu digo, a gente sabe intuitivamente, mas como eu posso conceituar uma área degradada e quais as causas mais comuns para essa degradação?
Certo, então, Marquinha, essa publicação ela foi fruto de uma pesquisa durante o meu mestrado, né? Esse livro foi publicado em 2014 e ele basicamente se foca nas áreas degradadas urbanas. E aí a degradação na área urbana tem um sentido bem diferente quando a gente fala de degradação no ambiente natural. Existem alguns fatores sociais, econômicos que entram nessa equação, não só fatores ambientais. Então, quando falamos de uma área degradada, do ponto de vista urbano, né, no contexto urbano, a gente está falando de uma degradação que ocorre tanto na esfera ambiental, então processos erosivos, desmatamentos, poluição, contaminação, mas também são áreas degradadas e negligenciadas pelo poder público, pela sociedade, porque estão abandonadas. São alvos, por exemplo, de invasões, né? São áreas muito sensíveis que podem se tornar áreas inseguras, né, para a população. E do ponto de vista econômico também, porque não existe nenhum plano ou nenhuma diretriz para essa área e ela acaba se desvalorizando economicamente, não sendo também nem interesse nem do alvo do poder público nem da iniciativa privada. Então, quando essas três esferas acontecem juntas, a gente fala que é uma área degradada. Mas o livro não só aponta as áreas degradadas, mas também áreas que estão abandonadas, tá? Então, a gente inclui nesse escopo aí também áreas abandonadas ou áreas subutilizadas que têm um grande potencial para serem inclusas num sistema de espaços livres, num sistema de áreas verdes da cidade.
E do ponto de vista dos efeitos para a população, por exemplo, nós acompanhamos agora, né, recentemente, toda essa crise na Baixada Santista, né, ocupação da Serra do Mar, que eu acho que talvez tenha a ver com esse tema também. Quer dizer, qual é o grande problema exatamente de não se fazer nada com essas áreas degradadas?
Então, essas áreas degradadas, na verdade, elas podem... hoje elas são um problema para a sociedade, né? Então, por exemplo, imaginar áreas, por exemplo, de antigos lixões, antigos aterros sanitários, áreas industriais que foram abandonadas, áreas de pedreiras, né? As antigas pedreiras que foram desativadas, que estão dentro da cidade. São áreas problemáticas, que muitas vezes estão contaminadas, mas que elas precisam ser reabilitadas. E tem outras áreas que, na verdade, não são tão problemáticas, mas que têm um grande potencial de contribuir para a questão da qualidade de vida das pessoas, para ter mais áreas verdes, para trazer maior biodiversidade. Por exemplo, as áreas embaixo das linhas de alta tensão, ou áreas de gasoduto, oleoduto, são áreas de servidão que não têm, são subutilizadas. Então, a grande questão aí é transformar um problema numa oportunidade, trazê-las e fazer com que elas sejam incorporadas no sistema de espaços livres da cidade. Por isso que a gente avalia, né? O livro fala sobre de áreas degradadas a espaços vegetados, justamente para que esses problemas que aparentemente sejam que aparentemente são apenas problemas, né, a gente possa reabilitar essas áreas e fazer com que elas sejam aliados e trazer grandes benefícios para a sociedade quando elas se transformam em áreas verdes, tanto de recreação quanto de lazer, como para a conservação da biodiversidade.
Você citou aí o exemplo da parte, né, de baixo dos Linhões, que eu acho que é realmente... A gente sempre acompanha na mídia. O que eu vou te pedir agora é isso, quer dizer, é citar talvez alguns exemplos interessantes, né, no Brasil ou mesmo no mundo, assim, de áreas que eram problemas que pareciam insolúveis e geravam mais problemas e que, na verdade, através de soluções que muitas vezes não é nem o custo financeiro é muito elevado, virou uma solução para a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade.
Certo, olha, um exemplo muito clássico, assim, que foi até está na capa do meu livro, e que poucas pessoas sabem, o Parque Vila Lobos, hoje, ali próximo da Marginal Pinheiros, mais ou menos próximo da USP, da cidade universitária, em São Paulo, ele era uma área de antigo aterro de resíduos orgânicos, resíduos inertes, e uma parte até com descarte irregular. Então, assim, ali oficialmente era uma área de descarte de resíduos inertes, que é resíduo de construção civil. Mas eles receberam muitas coisas ali. E depois, na década de 1990, o Estado de São Paulo resolveu revitalizar, recuperar essa área e transformar num parque. Então, hoje, o Parque Vila Lobos, muito conhecido pela população da Zona Oeste, querido e muito famoso, ele era uma área degradada. E aí existem outros tantos exemplos, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, a gente pode citar... alguns parques que antigamente eram antigas pedreiras, que foram desativadas. Então, em Curitiba, né, a cidade de Curitiba, a gente tem muitos exemplos de antigas pedreiras que se transformaram em áreas verdes. Né? A própria Ópera de Arame, que é um cartão postal de Curitiba, na verdade, ela está dentro de uma pedreira, tá? De uma área de escavação, e que foi desativada e depois todo um processo de recolonização da vegetação, de recuperação natural e de um processo natural da própria vegetação ali, naquele espaço, possibilitou um uso, um potencial para um parque, não só ali a Ópera de Arame, também a gente tem a Universidade Livre do Meio Ambiente, o Parque Tanguá, então, ou seja, são... diversos parques que foram mais ou menos no mesmo período e que foram transformados em parques por políticas públicas da própria prefeitura. Esses exemplos, por exemplo, estão no meu livro. Aqui no estado de São Paulo, a gente também tem uma outra região de pedreira muito conhecida em Ribeirão Preto, né? Vocês devem até conhecer, que é um parque que, na verdade, era uma pedreira e é hoje um parque muito visitado pela população. Outros...
Oi? Não, pois não, aqui, como nós estamos gravando em Ribeirão, é o famoso Parque Curupira, né?
Exatamente.
E eu aproveito, né? Isso, desculpe te interromper, mas assim, me veio à mente exatamente Ribeirão Preto também, porque nós temos um contra-exemplo, então talvez você pudesse citar, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, fizeram um conjunto habitacional em cima de um antigo lixão. Então, para você ter uma ideia, você tem emanação de gases, as paredes racham. Eu acho que isso não é muito incomum no Brasil, não é, Patrícia?
Sim, e assim, todos esses locais, eles precisam ser muito bem estudados, investigados, por questões geotécnicas, de fundação. Então, que tipo de uso que a gente pode ter nessas áreas degradadas? Não são qualquer tipo de uso, né? Mesmo para parque, a gente precisa ter todo um cuidado com a questão dos aterros sanitários, de monitoramento e de tem vários efluentes que ainda estão percolando, então precisa ter toda uma proteção e critérios técnicos para instalar um parque. Mas isso não impede, a partir do momento que você tem uma avaliação muito boa, não impede de se fazer alguns tipos de uso, principalmente quando é parques, que tem um impacto menor, no sentido de que não tem umas grandes construções como habitação. Então, nesse sentido, esse monitoramento é até mais tranquilo de ser feito. Milhares de outros exemplos que a gente podia falar e que talvez a sociedade de uma forma geral conheça é o High Line lá em Nova York, que era uma antiga via férrea elevada que foi, na verdade, não foi desativada no sentido da construção em si, a estrutura não foi desativada, mas o uso sim. Então esse uso foi desativado e aí a própria população abraçou a causa e quiseram construir um parque linear aéreo, vamos dizer assim. E hoje é um sucesso, é um cartão postal de Nova York. Então, mais um exemplo assim, de uma área degradada que foi reaproveitada, reutilizada, ressignificada. Né?
Eu vou aproveitar esse teu exemplo, porque me veio à mente duas situações, né? Uma é no o Miocão de São Paulo, né? Que há toda uma discussão, né? No domingo, acho que ele fecha para os automóveis, e há uma discussão de destruição, né? De derrubar. Quer dizer, como é que você avalia isso? Tem um certo consenso entre os pesquisadores na área ou é meio um fla-flu, assim?
É super polêmico, Marcelino. Porque o Miocão, ele tem uma aparência, vamos dizer assim, ele... Talvez a gente possa fazer uma analogia ao High Line, mas o Minhocão, ele não é uma via férrea, ele não é estreito, ele é bem largo, esse corredor. Então, existe uma parte da sociedade que é contra a criação do parque, porque o grande problema do Minhocão é que quem está embaixo desse Minhocão é uma zona morta, é uma zona sombreada, os poluentes ficam ali naquele ambiente fechado, confinado. E realmente, por questões de qualidade de vida da população, que sofre muito quem está embaixo, no nível térreo, no primeiro andar, até no segundo andar. Quem está acima dessa altura do Miocão, está acima dele, obviamente que é um parque, porque você está, imagina, morando na beira, potencialmente, de um futuro parque, que pode ter contribuições ímpares, tanto para a qualidade de vida, como para a recreação, para o lazer. Então, assim, é super polêmico sobre a questão da demolição ou não, e muitos ainda acham que talvez teria que ser um meio termo, talvez deixar algumas partes dessa estrutura elevada e outras partes derrubadas, sim, justamente para construir talvez um bulevar, para arborizar a avenida que está embaixo do Miocão. Então, não é fácil, sim, a gente achar realmente um consenso. É muito dividido esse... Existem prós e contras, né?
Sim. Vamos agora comentar um pouquinho, acho que a outra abordagem que você lida também, que é a questão das megacidades, da explosão urbana, né? Da expansão da população. Quer dizer, aí tem uma discussão, a gente sabe que a tendência de expansão é muito pela horizontalização, né? Pela uma expansão desordenada de periferias. Outro caminho seria uma verticalização. Como é que você vê essa questão?
Isso. Essa é uma outra linha de pesquisa que eu atuo. A gente tenta apontar a grande preocupação de a gente ter cidades cada vez mais espraiadas. A gente sabe que a população do Brasil, ela é predominantemente urbana, né? Mais de 80% da população é urbana, e no mundo essa tendência tende a aumentar, ou seja, a população vai continuar crescendo nas cidades, independente se elas são grandes, médias ou pequenas, a população brasileira é urbana. E aí como que a gente faz para acomodar esse crescente contingente populacional? A gente sabe que criando cidades horizontais, né, espraiando as nossas cidades, não é uma medida sustentável, porque a gente desmata todas as áreas naturais em volta, né, os nossos cinturões verdes. A gente, cidades muito espalhadas implica em distâncias maiores para você percorrer, e isso aumenta a emissão de poluentes, né, de CO2. Então, tem uma série de contraposições, de contra-argumentos contra a relação à expansão horizontal. Então, muitos estudiosos, eles defendem as cidades mais compactas, mais densas. Só que o grande desafio nisso tudo é como criar cidades densas, com qualidade de vida, sem perder área verde, né? Esse é um grande desafio das nossas cidades contemporâneas. Eu digo não só na escala brasileira, como na escala mundial. Então, esse é um ponto da minha pesquisa, que é nesse ponto nefrálgico aí de você conciliar alta densidade e cobertura vegetal, é o meu ponto, meu objeto de estudo, que foi do doutorado, que eu concluí recentemente. E uma das nossas hipóteses era que se a gente trabalhasse com um desenho urbano muito bem concebido, com qualidade arquitetônica, né, pensando uma escala mais macro, a gente conseguiria conciliar essas duas coisas. Então, o desenho urbano seria uma das chaves dessas respostas. Por isso que a gente começou a estudar diversos tipos de desenho urbano. Então, a gente foi estudar alguns bairros que têm um desenho urbano bem diferente, em Berlim. Aí a gente comparou com os desenhos do Distrito Federal e depois comparamos com São Paulo, para ver qual que seria o equilíbrio disso tudo, né? E aí, uma das grandes descobertas que a gente teve é que a verticalização alta, né, não necessariamente implica em alta densidade. Então, São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito verticalizada na região central, mas ela não significa alta densidade populacional ou alta densidade habitacional. E em Berlim, já vimos bairros com verticalização média, então até 7 pavimentos, que conseguiam uma densidade muito superior a São Paulo e com maior cobertura vegetal. Esse foi um comparativo, uns achados importantes que a gente fez. E a gente atribui, uma das grandes causas dessas diferenças discrepantes é a forma do desenho urbano, é a forma, a lógica do planejamento da cidade. Marcelino, não sei se...
Isso, vamos seguir por aí, porque a hora que você estava falando em desenhos urbanos, né? Eu morei um pouco em São Paulo, também morei em Brasília, e quer dizer, o que a gente sente é que a lógica do desenho urbano é muito mais definida pelos interesses imobiliários, né? Interesses extremamente poderosos, do que propriamente, digamos assim, por um orçamento, por um planejamento, né, que envolva a participação popular, né, que envolva ouvir os segmentos. Quer dizer, Brasília é aquilo, você preserva o plano piloto, né, um metro quadrado absurdamente caro, né, um aluguel absurdamente caro, e a população que trabalha em Brasília mora em cidades satélites onde o planejamento não existe, né? Muitas são ocupações, quer dizer, inclusive ocupações associadas a projetos político-partidários, então governadores que se elegem exatamente porque permitem ocupação irregular. A gente vê muito isso aqui em Ribeirão Preto também, mas não é só Ribeirão Preto, São Paulo. Quer dizer, você tem um esvaziamento populacional dos centros urbanos, que é onde tem escola, onde tem estrutura de saúde, né? Joga essa população para a periferia, mas é essa população que vai trabalhar no centro, né? Então também é de um grau de racionalidade muito grande. Então como é que você lida? Quer dizer, infelizmente o Brasil, né, que do ponto de vista de projetos urbanos, né, Brasília, talvez Belo Horizonte, né, um projeto antigo, Goiânia também parece que foi uma cidade projetada, mas quer dizer, parece que quem dá a linha no momento seguinte do planejamento é o interesse do grande especulador imobiliário. É mais ou menos isso?
Esse foi um dos pontos que a gente abordou, Marcelino, que o mercado imobiliário, na verdade, é ele que desenha a cidade. Por uma série de questões de interesses políticos e econômicos, há uma permissividade do poder público, né, e até falta de diretrizes mais concretas do poder público, diretrizes de desenho, eu digo, e aí o mercado imobiliário, o foco dele é o lucro. Então, ele vai buscar soluções habitacionais, soluções de desenho que ele consiga adensar, mas não com qualidade. Então, a grande questão aí é que hoje, a nossa realidade brasileira é que o mercado imobiliário faz o desenho das nossas cidades e faz do jeito que ele acha que traz maior rentabilidade para ele. Em Berlim, o que a gente viu? Existe uma lógica diferente de planejamento urbano, porque esse desenho, existem diretrizes que saem da própria poder público, da própria municipalidade local. Diretrizes essas que a gente também tem no nosso plano diretor, né, dos nossos planos de saneamento, do plano diretor, mas as diretrizes de Berlim, ela resulta numa forma, num desenho. Não é só simplesmente parâmetros quantitativos de recuo, de quanto você pode construir, de quanto de gabarito só, mas ele realmente define a forma que eles querem. Então, eles resultam numa forma que não é só você ver o seu lote, ou seja, o seu terreno. Eles pensam num desenho coletivo. Qual é o desenho que eu quero resultado nesta quadra urbana? Então, obviamente, que o desenho não é mais olhando só para o lote. É você olhando para o seu lote e para o lote dos vizinhos, formando todo um conjunto de quadra. Então, a unidade mínima que a gente fala de desenho urbano em Berlim é a quadra. Enquanto no Brasil, a unidade mínima de planejamento urbano é o lote. Então, só essa lógica de, né, essa distinção, essa forma de pensar já vai resultar em desenhos e resultados totalmente diferentes. Então, em Berlim, é como você tem um controle da quadra, você define que desenho que essa quadra vai ter, você consegue arranjar e fazer um arranjo das áreas verdes internas da melhor forma possível. Ou seja, você potencializa, você agrupa essas áreas verdes, você consegue aumentar elas, porque ela não fica fragmentada, não é cada proprietário olhando para o seu lote. proprietário, ele vai ter que respeitar um desenho definido pelo poder público, entende? Então, resulta num arranjo de construído e de espaços livres, verdes, mais eficiente, mais inteligente, que você vai resultar em maior conectividade das áreas verdes, em maiores áreas verdes, que você vai agrupá-las, e, obviamente, isso vai resultar numa qualidade de vida melhor para a população, numa maior biodiversidade da área. Então, esse foi o grande mudança de paradigma, a diferença de modelos na forma de construir. E aí minha pesquisa doutorada é basicamente voltada às áreas verdes residenciais. Então, como essas áreas verdes residenciais, no miolo da quadra, lá dentro da quadra, podem contribuir para aumentar a permeabilidade do solo, para aumentar a biodiversidade, para aumentar a conectividade ecológica, para melhorar a qualidade de vida da população, para prover serviços ecossistêmicos, ou seja, filtragem do ar, infiltração das águas, e não a gente só olhar para os nossos parques e praças, porque eles, ainda que tenham um importantíssimo papel, eles sozinhos eles não conseguem dar conta, né? E a prefeitura não tem verba para comprar novas áreas, mesmo porque essas áreas, como vocês já falaram, são caríssimas nas áreas centrais. Então, a gente precisa começar a olhar para dentro da quadra, para dentro do lote. O que a gente pode aumentar, como pode aumentar essa área verde dentro da quadra? Então, aí foi como eu comecei a pesquisar sobre esses desenhos urbanos e como esses desenhos urbanos impactam e influenciam esse desenho. Desculpa, influenciam as áreas verdes que estão nesse meio da quadra, entende, Marcelino?
Sim, me lembrou um pouco o próprio projeto de Brasília, né? Porque Brasília é muito em cima de superquadras. Agora, o que a gente observa também um pouco em Brasília, o pouco tempo que eu estive lá, assim, cada vez mais, né? Aqueles espaços que seriam áreas verdes vão virando estacionamentos. E também aquelas áreas que seriam áreas comerciais, né, no centro das superquadras, acabam virando kitnets. Quer dizer, é duro lidar com esse dinamismo, não é, Patrícia?
É que Brasília, ela se ingestou porque ela é tombada, né? Brasília entrou no nosso estudo de caso e foi muito interessante ver que Brasília, ela é um exemplo mais parecido com Berlim do que com a lógica brasileira. Então, a gente fala que ela é uma cidade de exceção, né? Não se projeta mais a partir da quadra. Brasília foi projetada a partir da unidade mínima de vizinhança, que eram 4 quadras. Então, se definiu um desenho ali, esse desenho estava posto, e o empreendedor, o mercado imobiliário, teria que seguir aquela diretriz, daquele desenho. Ou seja, como eu falo, do poder público definir um desenho anterior, né, previamente, é isso. Ele define esse desenho, e aí o mercado imobiliário vai construir nessas diretrizes já definidas ali. Só que Brasília, ela foi tombada pelo patrimônio histórico e ela não responde mais às demandas da cidade contemporânea, né? Ela é uma cidade ainda não é muito densa. Apesar de nossos estudos mostrarem que ela tem uma altíssima cobertura arbórea, assim, sem dúvida nenhuma, uma cidade mais verdes, né? O plano piloto, eu digo, né? O plano piloto, uma cidade mais verde do Brasil, a densidade dela é muito baixa. A densidade dela, mas assim, é como se fosse comparado aos bairros residenciais de casas, térreas, sobrados. Então, é uma densidade baixa. Só que, obviamente, você consegue uma cobertura arbórea melhor, que foi planejada, ela foi verticalizada e não é uma verticalização excessiva. Mas, assim, o caminho é esse, a gente pensar na macroescala, né? Na escala da quadra. Talvez adensando mais do que Brasília. E, assim, Brasília tem uma série de outros problemas, do zoneamento, de ser usos separados, né? Então, o comercial é de um lado, o residencial é de outro, os hotéis são de outro, que é um modelo modernista. Naquela época se pensava que era a melhor solução para a cidade, e hoje a gente vê que o uso misto seria a grande questão, é onde você trabalhar e morar no mesmo local.
Eu vou te interromper aqui, mas nosso tempo está chegando no final, mas eu vou te... Você levantou essa questão realmente do uso misto, né? Porque Brasília é aquilo, é a rua das farmácias, a rua das escolas. Sim. E esse tempinho final, talvez, porque qual tem sido a solução de mercado, né? Do ponto de vista habitacional? São os grandes condomínios residenciais, né? Que muitas vezes também não tem nenhuma estrutura de serviço no seu interior, né? Que aqui em Ribeirão, por exemplo, eu sempre me espanto, porque, quer dizer, são condomínios às vezes muito grandes. E as empregadas domésticas, né, que ainda sobrevivem, as diaristas, quer dizer, não tem nenhuma estrutura de suporte, de transporte, não chega a ter um ponto de ônibus, né, na área externa. Quer dizer, essa eu acho que é a pior saída, né, mas é a saída que no Brasil virou a regra, não é, Patrícia?
Sim. Oh, isso é uma outra questão. Os nossos condomínios clubes são grandes áreas condominiais cercadas, usos monofuncionais, ou seja, só residência, não tem um uso misto. Além de gerar uma série de inseguranças, porque você não tem usos mistos, tem pessoas circulando ali, você está morando aquele local, trazendo talvez segurança para dentro, mas insegurança para quem caminha do lado de fora desses condomínios. E outro ponto de relação que a gente faz com esses condomínios, que é uma forma de se morar e muito bem aceita pela população, então é uma questão cultural também, é que a gente observou que esses grandes condomínios requerem muitas vagas de garagem. Então, quanto mais você verticaliza, mais vagas de garagem você precisa para acomodar os carros, porque nossa cidade brasileira são pautadas no transporte individual e não no transporte público, como você colocou. Ou seja, quando tem uma necessidade de muitas vagas de garagem, automaticamente ou você impermeabiliza o solo no nível térreo, e aí você não vai ter árvores mais, ou você coloca essas vagas no subsolo. E aí no subsolo você vai ter uma condição de jardim sobre laje. Tudo que está no térreo, ele está sobre uma laje que é embaixo desses subsolos de garagem. Isso também é uma situação que não propicia o plantio de árvores, principalmente árvores de grande porte. Então a gente observou uma correlação de condomínios verticalizados nas cidades, nas grandes cidades, também não são bons porque a gente não consegue equacionar a questão da área verde dentro da quadra. Ou seja, novamente, o desenho urbano associado a uma mobilidade, a um sistema de mobilidade baseado no carro, que gera uma série de problemas ambientais que a gente vai ter. Então, não é só o desenho que vai equacionar as nossas cidades. A gente precisa pensar na questão da mobilidade, baseada no transporte público, né? Começar a pensar mais sobre deixar os seus carros, diminuir as vagas de garagem dentro do condomínio e pensar também num uso misto, num uso que a gente possa trazer mais qualidade de vida, mais segurança, mais vida para as áreas urbanas. E acho que o ponto de partida são políticas públicas que começam com nossos planos diretores, que começam com o poder público tomando as rédeas da situação e definindo que desenho que a gente quer para as nossas cidades. E aí a população acho que é uma grande influenciadora nisso, de estar pressionando o poder público para uma cidade melhor, que a gente busca uma cidade que todos possam ganhar com isso, né? Não só o mercado imobiliário.
Muito bem, Patrícia. Infelizmente, né? O tempo voa, mas eu acho que você trouxe as questões centrais, quer dizer, existem soluções, existem experiências internacionais, né? E também no Brasil, que mostram os caminhos. Quer dizer, o Brasil é uma referência, inclusive, do ponto de vista de pesquisa na área. Agora, tem que ter participação social, né? Os mecanismos de participação popular, né? Os conselhos devem funcionar. E aqui terminamos o nosso programa. Agradecemos muito, né, a sua participação. Conversamos com Patrícia Amara Sanches, que é docente do curso de pós-graduação em Arquitetura da Paisagem do SENAC São Paulo e autora do livro De Áreas Degradadas a Espaços Vegetados, pela editora SENAC de 2014. Patrícia, muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade e até breve.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.